Olá, sejam muito bem-vindos, está começando mais um Sessão de Fotografia. Meu nome é Bruno Conrado e o meu convidado de hoje é o André Leon. Ele é fotojornalista, cobriu conflitos e guerras ao redor do mundo e hoje está aqui no Brasil cobrindo a crise do Covid-19. Escuta aí. Fala André, tudo bem?
Tudo bom, Bruno?
Tudo certo, na medida do possível. E aí, cara, fotógrafo de guerra, meu, como é que é esse negócio? Me explica um pouco aí, como é que você... Primeiro foi parar na fotografia e depois como é que você entrou nessa área aí?
Cara, assim, fotógrafo de guerra, eu acho que é a mesma coisa, como eu vou dizer, só uma área, né, de trabalho, não é assim especificamente, assim, então, é fotojornalista, na verdade. Eu não me... Se me chamam de fotógrafo de guerra, eu até atendo. Fala, ô, fotógrafo de guerra, eu viro para trás. Fala, ah, tá, sou eu. Ah. Agora, se perguntarem o que que você faz, eu respondo que eu sou fotojornalista.
Sim.
Né? Eu faço fotojornalismo, consequentemente, em áreas de conflito. Em áreas de conflito, mas não só armados, assim, no caso. Por exemplo, agora eu estou aqui no Brasil trabalhando, cobrindo a crise de Covid, que de uma forma ou outra, as consequências de algo absoluto, que é um vírus, acaba causando mais mal do que poderia ter causado se as pessoas não estivessem em conflito umas com as outras agora, né? Ou que grupos de interesses não tivessem se formado, se armado e se preparado para uma batalha onde um ou outro tenha que vencer, sabe? Certo ou errado? Se as pessoas agora estivessem preocupadas em salvar vidas, né? E não a impor as suas opiniões ou ideologias, enfim. Talvez a gente pudesse estar salvando mais vidas do que nós estamos. Então, o título fotógrafo de conflitos ou fotógrafo de guerra, na verdade, é só uma forma que a gente encontrou para verbalizar isso, mas eu me considero fotojornalista que está correndo atrás dos fatos que estão acontecendo nesse momento, ou que estavam acontecendo, por exemplo, na Líbia, na Síria, no Iraque, enfim, né? Dos fatos. Porque eu penso assim, que tipo, no, 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 na fotografia, a estética é fundamental, né? A estética, ela é fundamental. Mas o fotojornalismo, o conteúdo é essencial, né? Se você, no fotojornalismo, não estiver produzindo imagens que tenham conteúdo jornalístico, você não está fazendo jornalismo, fotojornalismo, né? Eu acho que hoje as pessoas têm um pouco de... confundem um pouco as coisas. Então é isso, assim, como é que é? Sei lá se eu respondi a tua pergunta, eu nunca sei se eu estou respondendo alguma pergunta. Mas é assim, é isso.
E como é que você, como é que a câmera foi parar na sua mão? Como é que você começou a fotografar? Me conta um pouco da sua história aí.
Eu trabalhava como diretor comercial de uma empresa na Noruega e viajava muito, né? Tinha quase 200 dias de viagem por ano, né? Passava vários meses fora. Eu tinha minha base na Noruega, mas eu chegava a passar alguns meses na Ásia, morei no Japão, passei vários meses também na Malásia. Visitava com frequência a China e não fotografava. Um dia eu pensei, caramba, eu estou viajando tanto. E naquela época, as máquinas digitais ainda eram muito precárias, sabe? Muito, muito precárias. E eu tinha uma parceira, né, que ela tinha estudado antropologia, ela gostava de fotografia. E eu a via fotografando. E aí uma vez, daí nós nos separamos, eu e essa minha companheira, ex-companheira, e eu comprei uma máquina fotográfica. Falei, olha, vou continuar viajando muito e vou então comprar uma máquina fotográfica para fotografar as minhas viagens, né? E comprei essa máquina fotográfica e comecei a me dedicar à fotografia como um hobby que foi ganhando corpo e importância, proporção, até que eu comecei a fotografar na cidade onde eu morava, na Noruega, um grupo de dependentes químicos. E essas imagens acabaram ganhando atenção, foram publicadas num jornal local. Eu, naquele ano, eu ganhei um prêmio de melhor fotógrafo da Noruega. E ali as coisas começaram a ganhar sentido, né? Eu comecei também assim, essa mudança, essa ruptura desse relacionamento. Acho que talvez essa que muitas pessoas têm quando eles completam 30 anos de idade, que é esse questionamento: será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou sendo útil? Será que não sei o quê? Será, sabe?
Pô, na semana que vem eu faço 30, hein, cara.
Ah, faz 30? Você está passando por essa fase também?
É, exatamente. Tô tendo bastante tempo, né, para pensar em casa.
É, a gente pensa, é natural que pense, eu acho que bom que pensemos também. E eu passei por isso, eu vivo as minhas coisas muito intensas, sabe? Eu nunca coloco só um pé na água, mano. Entendeu? Eu sempre pulo de cabeça e pronto, acabou.
Mas deixa eu
E
te perguntar uma coisa aí, desculpa te interromper. Aí você falou que, aliás, o começo aí da sua carreira lembra um pouco também o começo da carreira do Sebastião Salgado, né? Que viajava
Ah, é.
para as fazendas de café, onde ele fazia um
Café.
trabalho, né, como economista, e aí começou a levar a câmera. Mas vamos lá.
É.
E aí você começou, né, levar essas câmeras na viagem, e aí você falou desses dependentes químicos que você foi fotografar. Mas, cara, da onde surge isso daí? Porque, sei lá, você estava na Noruega, você podia ter ido fotografar fiordes, mas você foi fotografar os dependentes químicos.
Não, mas eu fotografei fiordes também. Eu fotografei muitos fiordes. E até é engraçado, porque na tem uma tem aquela página, como chama? Flickr, né? E eu tenho ainda hoje aquela página, assim, tá lá, mas eu não tenho mais a senha para entrar, sabe? Mas ela tá lá. As fotos que eu fazia dos fiordes, que eu fazia da minha família, tal. E essas fotos de algumas dessas fotos de viagem, estão todas lá. São fotos muito amadoras, muito, né? Mas enfim, são fotos que eu fazia sem nenhuma intenção de ser um bom fotógrafo. Na verdade, eu fazia as fotos sem nenhuma intenção de ser fotógrafo, né? Eu fazia essas fotos porque eu estava viajando, né? Não tinha nenhum sentido social, não tinha nada. Enfim. Agora, eu comecei a fotografar esses dependentes químicos porque eu, na minha adolescência, usei bastante coisa, né? E foi um período bem complicado da minha vida. Assim, adolescência é complicada. A minha foi complicada porque, né? Enfim. E aí, eu na Noruega comecei a fotografar os dependentes químicos, porque na verdade eu fui um pouco na tentação de começar a usar de novo. Mas acabei que não usei nada, E como eu tinha a máquina fotográfica comigo, esses dependentes químicos que estavam ali, eles começaram a falar: ah, tira foto, tira foto, tira foto, e eu comecei a tirar foto deles. E em certo ponto, num certo ponto dessa história, eu tinha várias fotos que aí acabaram sendo publicadas, enfim. Mas se você for ver lá, agora eu tô até entrei aqui no. Olha, acho que faz uns 10 anos que não entro nessa página do Flickr aqui. Mas está aqui as fotos, saindo de viagens e coisas. Mas eu não tenho mais a senha de como entrar nessa página aqui para ver. Né? Enfim. Mas só aqui as fotos dos fiords. Super. Eu não lembro que edição que eu usava. Eu não era nem Photoshop, porque eu não sabia usar Photoshop. Tinha um programa muito amador. Então, estou vendo aqui, as fotos são super contrastadas, assim, não sei se é. Mas é, foi na inocência mesmo, cara. Vou mandar o link aqui para você.
E aí, como é que isso virou uma profissão para você depois? Que aí você mandou, né? Você ganhou o prêmio aí com essas
Não,
fotos
foi
e tal.
assim. Daí eu tinha fotografado esses dependentes químicos, né? E certo dia, um grupo de médicos e enfermeiros que fazem a assistência dessas pessoas, nós nos encontramos e eles perguntaram: o que que você está fazendo aqui? Eu falei: olha, estou fotografando, fiquei amigo deles, sou fotógrafo. É daqui, estou fotografando. E eles: é mesmo, mas, né? Começamos a contar, e aí eu comecei a contar a minha história. E acabou que eles perguntaram se eu gostaria de dar palestras na cidade para escolas, né? Aí eu falei: ah, legal. Comecei a dar palestras, né, com jovens, enfim. E aí foi quando, numa dessas palestras, uma pessoa falou: olha, o meu marido é jornalista do jornal local aqui de Trondheim, chama Adressa Vissa. E eu posso mandar para ele? Eu falei: pode mandar. Aí mandou, eles publicaram. E aí que ganhou o prêmio. O jornal é que mandou as fotos para o prêmio, não fui eu. E aí foi indo, cara. Daí a coisa foi ganhando proporção, né? Foi ganhando sentido. As fotografias, se você ver aí esse link que eu mandei para você vai ver que são fotografias absolutamente inocentes, sem nenhuma. Nada. São fotografias de viagem. E as coisas começaram a ganhar proporção e sentido, e aí foi isso. E aí chegou um dia que eu comecei a elaborar as minhas próprias ideias. Falei: olha, se a gente fotografasse isso, se a gente fotografasse aquilo, se a gente contasse essa história, e se nós, sabe, essas coisas que me incomodavam, daí eu comecei a entender que a fotografia poderia ser um meio para eu poder me manifestar. E aí eu estava com muita raiva de tudo. E aí começou, cara, e aí foi indo.
A fotografia, então,
Agora,
ela dava uma voz para você.
e aí eu tinha um amigo na Noruega, da Somália, e ele era jornalista, ele tinha estudado jornalismo mesmo. E ele acabou indo para a Somália. Eu fui com ele. Aí foi a primeira vez que eu tive contato com guerra. Eu falei: nossa, isso aqui é guerra, né? E depois de um tempo ele foi assassinado na Somália. E aí eu comecei a falei: caramba, então eu quero entender esse problema aqui da Somália. E aí foi quando eu comecei a me dedicar. Eu não queria me dedicar à guerra da Somália, eu queria me dedicar à Somália. E acabei me tornando, na época eram os jornalistas, os fotógrafos, eles estavam todos concentrados mais no Iraque, Afeganistão. Ninguém estava dando muita atenção para a Somália. E eu acabei me transformando naquele cara que conhecia a Somália, sabia como chegar na Somália, sabia o que que estava acontecendo na Somália, tinha os contatos na Somália. E aí, todas as vezes que algum jornal queria produzir alguma coisa na Somália, eles entravam em contato comigo, né? E aí a coisa foi de novo, como foi se profissionalizando, foi ganhando proporção. E eu passei muito tempo, passei, ó, de 2004 até 2009, trabalhando na Somália, indo para a Somália com frequência para trabalhar. E aí chegou 2010, teve o terremoto do Haiti, né? E foi uma reviravolta de novo. O terremoto do Haiti. Aí eu comecei a trabalhar no Haiti e na Somália. Aí depois, logo em 2011, teve a Primavera Árabe. Aí eu comecei a trabalhar na Somália, no Haiti e na Líbia, né? E aí a coisa foi indo, e foi indo, e foi indo, e foi indo. E depois, em 2012, eu comecei a trabalhar no Brasil também. E continuo até hoje. Então, essas coisas foram assim, sabe? Progressivamente tomando corpo. Eu nunca fiz um plano de uma estratégia de ação ou coloquei objetivos, enfim. A única coisa que fiz, e ainda faço, é levar muito a sério esse trabalho, assim como levei sempre os meus trabalhos muito a sério. E tento fazer o mais sério, da forma mais, assim, eu diria, eu quase usei a palavra perfeita, mas no final das contas é isso mesmo. Eu tento fazer isso mais próximo do que eu acho que seja perfeito, sabe? Eu sou um perfeccionista nas coisas que eu faço. Então é isso, assim.
E cara, como que é cobrir um evento desse, né? Um evento que eu digo, uma guerra, sei lá. Como se colocar? Como é que você aprende essas coisas na hora? Tem alguém ali que te dá um toque? Cara, não vai ali que você vai. Como é que você vai entrando nesses ambientes?
Cara, a principal coisa, eu acho que, ó, hoje, vou dar um exemplo que talvez assim você entenda. Eu estava fotografando um necrotério hoje, e aí eu fui fotografar no necrotério, e aí, de repente, vieram me dizer que eu não poderia estar naquele necrotério fotografando, que eu havia superado as autorizações que eu havia recebido para fotografar, que eu não tinha. Tinham me dado autorização para fotografar em tal lugar, e de repente eu estava lá fotografando no tal necrotério. E aí, nesse tal necrotério, a pessoa chegou para mim e falou: "Olha, eu gostaria que você apagasse essas fotos", né? E eu falei: "Olha, você me desculpe, eu não vou apagar as fotos. Eu sei que eu posso ter errado aqui, né? No sentido, ok, eu não perguntei para ninguém se eu poderia ir lá ou não. Sou jornalista, eu vou mesmo. Pedi autorização para a família que estava recebendo o corpo, o familiar me aceitou, né? E eu falei: "Olha, mas eu prometi para a pessoa", falou: "Olha, mas eu não vou publicar essas fotos agora, né? Eu prometo que não vou publicar essas fotos, dou minha palavra, mas eu não vou deletar essas fotos, porque essas fotos, um dia, quiçá, elas podem ganhar um caráter histórico desse momento que está acontecendo agora no Brasil, onde nós temos milhares de pessoas morrendo todos os dias por causa da incompetência ou do desinteresse de líderes. Esse é um momento histórico. Então, quando você vai para um conflito, né, essencialmente, quando você vai para o Iraque, você vai como esses lugares que eu mencionei para você, desde a Noruega até a Somália, Líbia, enfim. São eventos históricos. Sejam eles históricos para toda a população, como foi no caso da Síria ou da Líbia, que houveram revoluções, né? Ou seja, sim, são eventos históricos na vida de alguns indivíduos. Por exemplo, daquelas pessoas da cidade onde eu morava, na Noruega. Então você essencialmente está vivendo a história. Você está no. E o fotojornalismo, ele só é possível quando o fotógrafo, ele está no lugar e no momento em que as coisas acontecem. Você não consegue fazer fotojornalismo não estando no lugar e na hora em que as coisas acontecem. E aí você é testemunha ocular da história acontecendo. Então, primeiro de tudo, como é que é fotografar nesses lugares? É estar ali pronto para ser um intermediário entre os fatos que acontecem e as histórias que vão ser contadas a respeito daqueles fatos. E como é que você aprende isso? Primeiro, adquirindo cultura. Você precisa de cultura, né? Não adianta chegar num lugar onde algo histórico esteja acontecendo e você não conseguir perceber, estar sensível, estar atento, estar conhecendo o que está acontecendo ao teu redor. Você precisa saber. Aí depois é óbvio, tem as questões de segurança também. Mas essas questões de segurança são menos importantes, na verdade, porque você só vai, ou pelo menos assim, o correto seria que os profissionais só corressem os riscos que fossem de comum acordo com os editores, né? Olha, nós vamos escrever uma pauta sobre determinado assunto. Aí o editor ele vai saber que riscos vão ser necessários correr para que essas pautas sejam feitas. Por exemplo, agora eu estou cobrindo o Covid, eu sei que o risco é que eu possa ficar doente. Eu já vi, já testemunhei ao meu lado pessoas mais jovens que eu mortas pelo Covid. Eu poderia ser aquela pessoa, eu não tenho nada no meu organismo que me torne uma criatura diferente daquela pessoa que estava morta ali na minha frente e morreu de um vírus que eu também posso pegar. Você pode pegar. Todos nós podemos pegar. Então, esses riscos eles têm que ser administrados de acordo com o que você entende importante ser documentado na fotografia, né? Não adianta eu dizer, ah, ali está caindo bomba. Ah, legal, é ali que eu quero estar. Mas por quê? Qual que é a história? O que que tem de importante naquele momento, naquele lugar, com aquelas pessoas? Só as bombas não podem ser. Agora, uma outra coisa que acontece com frequência hoje, que eu digo que nós estamos vivendo uma crise de protagonismo, que é o fotógrafo ou o indivíduo, né, que ele quer ir para esses lugares para voltar e contar histórias de como ele se sente nesses lugares. Para ele contar histórias de como, para que as pessoas o admirem, sabe? É mais ou menos assim, eu costumo dizer que essa. Agora já está até fora de moda essa câmera, mas é aquela GoPro, né? Que o slogan da GoPro era Be a Hero, seja um herói, sabe? Filme-se sendo herói, sabe? Coloca a câmera no teu capacete, não sei aonde, qualquer lugar, e filme o quanto você, o quão heróico você é, sabe? Essa é uma, para mim, é uma crise do protagonismo isso, e onde as pessoas se sentem, se elas não estiverem protagonizando algo fantástico nas vidas delas, elas acabam caindo no marasmo do dia a dia, na falta de sentido do ato de viver, sabe? E, enfim, mas eu conheço alguns fotógrafos que vivem assim, inclusive alguns brasileiros, que eu procuro evitar toda e qualquer forma de contato e relação. Porque no Brasil é muito diferente, assim, o Brasil tem uma coisa, por exemplo, porque nós temos poucos fotógrafos trabalhando em áreas de conflito, né? E então, no Brasil nós ainda temos uma coisa, nós ainda não somos capazes de diferenciar o pressuposto do mérito, né? Porque qual que é o pressuposto de um fotógrafo de conflitos? O pressuposto é que ele tenha ido para conflitos, né? Você não pode dizer que você é um fotógrafo de conflitos se você nunca foi para um conflito. É só um pressuposto. Você não pode falar que eu sou um fotógrafo de conflitos, mas eu fotografo batismo, né? Não dá. Então, o pressuposto é que você tenha ido. Agora, existe o mérito. As pessoas têm que ser medidas pelos méritos, assim. Aí é uma palavra que talvez seja já viciada um pouco de meritocracia, né? Que você tenha conseguido conquistado alguns méritos, que seja ter feito algo que não tenha sido falar sobre você mesmo. Por exemplo. Então, muitas pessoas acham, olha, o tal do André Lyon, ele vai para a Líbia, daí ele volta, ele vai dizer o quanto ele está traumatizado, o quanto a vida, o quanto ele aprendeu, o quanto isso, o quanto aquilo. Mas o fato é que nós estamos ali falando de pessoas de verdade, sabe? Gente que morre, mata por motivos que não tem nada a ver com a minha felicidade, com a minha tristeza, com os meus problemas pessoais, enfim. Pessoas que têm histórias delas próprias, não precisam da minha para validar a delas. E que eu também não deva usar a delas para validar a minha. Acho que é isso.
E
Respondendo a tua pergunta.
não, respondeu assim. E uma coisa, quando você vai cobrir uma guerra, você ou uma guerra ou qualquer outra coisa, há imparcialidade na hora de fazer a foto ou sempre você acaba colocando um pouco da sua opinião, tomando um lado numa guerra ou coisa assim?
Senhora, não existe imparcialidade. Não existe isso. Tá? Você nunca vai conseguir ser imparcial. Você sempre vai tomar um partido. O que você pode fazer e deve fazer para garantir que que legitima a atuação enquanto jornalista? Não é a tua imparcialidade, mas a tua isenção. O que é isenção? Isenção é você ter partido, mas você conseguir identificar naquelas pessoas com as quais você se identifica, conseguir identificar nesses grupos, nessas ideologias, indivíduos, seja lá o que for, os defeitos deles, onde eles estão errando. E que se eles errarem, você possa também apontar os erros dessas pessoas, indivíduos ou, enfim, organizações, seja lá o que for. Isso é isenção. Hoje as pessoas acham, assim, isenção hoje é algo visto com olhos muito ruins. Porque, por exemplo, se uma pessoa votou em determinado candidato e depois critica determinado candidato, isso deveria ser visto como isento, isenção. Mas as pessoas olham como traidor, arrependido, trauma, sei lá, entendeu? Nunca como assim, oh, nossa, essa pessoa no final das contas era uma pessoa isenta, sabe? Não concordava com ela, mas agora que ela está apontando as falhas do seu próprio candidato, por exemplo, olha, no final essa pessoa, no final ela era isenta mesmo, olha, eu não esperava isso dela, mas aprendi algo. Então o jornalista é mais ou menos isso, a população espera que o jornalista esteja no final das contas produzindo panfleto sobre uma ideologia ou outra, sobre um partido ou outro, sobre uma cor ou outra, sei lá o quê, sobre um gênero ou outro, né? Enquanto que eu posso até assim, olha, eu sou, digamos assim, eu sou homem e me considero um homem feminista, né? Sou, não, me considero, não, sou um homem feminista, no sentido de que eu entendo a hora do protagonismo das mulheres, não me incomoda em absoluto as mulheres assumindo o seu protagonismo, não me coloca medo, não me sinto ameaçado, estou aqui para compartilhar, para poder ajudar no que puder, enfim, qualquer coisa, né? Agora, eu me sinto isento o suficiente para entender que eu, enquanto pai de uma menina e de um menino, né, se eu não participar do debate, eu, enquanto homem, duvido que eu vou poder fazer um bom trabalho educando meu filho e minha filha. Então, eu consigo, de alguma forma, entender que, dentro do movimento feminista, agora estou pegando um assunto meio delicado aí, que as mulheres que dizem, olha, os homens não podem falar absolutamente nada. Eu digo, olha, eu concordo com todo o movimento feminista, mas nesse ponto eu discordo, porque eu, enquanto pai de um menino e de uma menina, preciso participar do debate para, inclusive, educar meus filhos, minha filha e meu filho, para que eles também possam dar continuidade na luta, tentando encontrar, defendendo as boas conquistas que nós tivemos e resolvendo os problemas que nós não conseguimos, não vamos conseguir resolver, não vamos ter tempo a resolver. Então, assim, então é isso. Eu acho que, assim, imparcialidade não precisa, não é impossível, mas isenção é fundamental.
Você vê isenção nos jornais, no, aqui, porque, por exemplo, é um problema muito grande isso na população, né? Nas pessoas. Tanto é que tá tendo, né, essa guerra de protagonismo, e entre as pessoas também, né? Essa bipolaridade aí.
Olha, você diz, se eu vejo essa isenção nos jornais, você diz nos meios de comunicação?
Sim, porque
Vejo.
eu acho.
Assim, vejo.
Vamos falar.
Não, desculpa, pode terminar. O que é a pergunta?
Não, porque eu acredito que as pessoas, elas de certa forma, no Brasil, acredito eu, elas precisam amadurecer muito nessa questão de você saber exatamente isso que você falou. Então, por exemplo, eu votei no candidato A e o candidato A, ele ganhou a eleição. Eu não posso, né? Algumas pessoas veem, eu não posso criticar esse candidato porque senão eu me arrependi. Ou eu não posso criticar esse candidato porque eu virei a casaca ou sei lá o quê, qual é o termo. Mas enfim, não vê como. Bom, legal, eu votei em você, eu tenho mais ainda a obrigação de cobrar de você. De discordar de você. E isso é um problema. Talvez, e aí é a minha pergunta, isso é um problema porque a mídia também não faz isso? Ou qual que é o problema? Por que que essas pessoas não amadureceram?
Olha, assim, eu acho que as mídias sociais complicaram muito esse problema, porque até antes das mídias sociais existirem, a gente podia discordar da Folha de São Paulo, mas a gente conseguia ler a Folha de São Paulo e provavelmente lia a Folha de São Paulo até para discordar da Folha de São Paulo e formar a nossa opinião de verdade, sabe? E falar, olha, li um artigo na Folha de São Paulo que foi bom, li um artigo na Folha de São Paulo que foi ruim, vi uma reportagem no Jornal Nacional que foi boa, vi uma reportagem do Jornal Nacional que foi ruim, né? Mas hoje, nas mídias sociais, as pessoas só veem aquilo que elas acham bom. Entendeu? Elas nunca perdem nem assim, para elas hoje, ler alguma coisa que elas não concordem, na cabeça delas é até perda de tempo. Estão perdendo tempo, né? Então aí elas começam a achar que os jornais e revistas e programas de televisão, tipo jornais jornalísticos, não estão sendo tendo um viés assim, um viés assado, porque é ruim, porque elas não estão ali encontrando nesses jornais só o que elas gostam, como elas encontram nas mídias sociais, sabe? E isso é muito ruim. De novo, os jornais, por exemplo, eles sempre nunca foram isentos. Todos os jornais têm uma identidade ou mais conservadora, ou mais liberal, ou mais esquerda. É como dizer, por exemplo, que a Carta Capital, você acha que a Carta Capital é isenta? Absolutamente não. Isenta não, desculpa. Ela não tem uma identidade? Ela tem uma identidade, é de esquerda,
Sim.
né? A Folha é um jornal liberal, né? A Veja já foi uma direita liberal, né? Agora, então essa coisa eles sempre tiveram, esse partido. O problema é que hoje esses jornais tinham a isenção de criticar essa ou aquela. Por exemplo, a Carta Capital ainda critica, vamos supor, a isenção da Carta Capital está ali de mais ou menos criticar o Ciro Gomes. Mas está toda alinhada com o PT, ainda hoje, né? Enfim, eu acho que a população está esperando dos jornais uma coisa que eles nunca vão poder oferecer, que é essa coisa de só oferecer o que eles querem ouvir, né? E é um grande problema que a gente tem na nossa frente. Por exemplo, isso não é só um. Esse está sendo um problema que não tirou só dos jornais os leitores, tirou também dos jornais os anunciantes, né? E os jornais hoje não conseguem mais sobreviver porque não tem mais de onde tirar renda para sobreviver. Nós estamos vivendo agora no momento em que o jornalismo, de novo, eles co estão começando agora, parece que agora a população está começando de novo, né? Ontem teve a reunião lá reunião não, sei lá, um seminário com o Procurador-Geral da República, o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, enfim, que eles falaram: ah, não, o jornalismo profissional é muito importante. Parece que as pessoas agora, de repente, começaram a falar de novo do jornalismo profissional. Só que o jornalismo profissional agora está praticamente na UTI, porque não tem mais dinheiro para sobreviver, né? Então nós estamos num momento extremamente importante, que nós estamos aqui precisando de jornalistas profissionais, mas nós passamos por um tanto tempo usando curandeiros, sabe, da informação, que chegou num ponto que o próprio jornalismo não tem mais dinheiro. E aí o que acontece? Quem é que está fazendo jornalismo hoje? Quem é que sobrou no jornalismo hoje? A burguesia. A galera rica. Sabe? Por exemplo, os fotógrafos hoje. Não tô, não vou falar. Não, sem desmerecer a qualidade fotográfica, jornalística deles. Muito bons. Mas são burgueses, cara. É gente rica. É gente que nunca vai precisar, de verdade, dá o sangue por causa disso, porque ele já tem, eles carregam bolsa de sangue no, você entendeu? Então, assim, a gente vai ter um jornalismo cada vez mais elitizado agora, muito elitizado, extremamente elitizado, por gente que vai só, assim, uma sensação aí, usando um termo que talvez as pessoas conheçam, entendam bem, vão ter uma visão colonialista sobre o outro. Vai ser sempre o rico falando pobre. Eu, por exemplo, eu sou pobre. Eu venho de uma família pobre. Pobre, pobre. Não é assim, classe média não, era pobre. Mas por um acaso eu consegui fazer uma carreira dentro do fotojornalismo no momento em que ainda o fotojornalismo era uma profissão. Sabe? Agora, no momento em que o fotojornalismo se transformar num hobby, aí eu não vou mais poder ser fotojornalista. Aí não importa a minha qualidade enquanto fotojornalista. Não importa a qualidade dos meus pensamentos enquanto fotojornalista. Muito menos como ser humano. O fato é que eu não vou ter dinheiro para continuar com isso. E os fotógrafos que continuarem com isso, independentemente da qualidade do trabalho que eles estiverem fazendo, eles vão ser burgueses. São fotógrafos burgueses. Sabe? Então é esse o problema que nós estamos vivendo agora.
Eu acho que ainda tem um outro problema aí, é que quando não são ainda esses burgueses, são os que são pagos pelos próprios grupos de interesse, né?
Olha, por exemplo, nós estamos falando, eu estava falando com um amigo meu agora, até hoje de manhã também, com outro amigo meu na Itália, falando sobre essas bolsas de trabalho, né? Então vai lá, National Geographic, sei lá eu quem, dá uma bolsa de trabalho para tal fotógrafo fazer. Isso não é jornalismo, isso é propaganda para aquela marca, tá? Porque aquela marca vai sempre se sobressair, assim, olha, trabalho financiado pela National Geographic. Sabe, meu, por exemplo, eu fico pensando, se eu tivesse falando hoje, escrevendo lá, ou fotografando, escrevendo, sei lá, filmando, a história de algumas dessas pessoas que eu vi hoje sendo tiradas mortas desse necrotério, financiado pela National Geographic, assim, tivesse recebido uma ajuda da National Geographic ou da empresa isso, empresa aquilo, até organização isso, organização aquilo, eu ia tá me sentindo como se eu estivesse comercializando a vida dessas pessoas, entendeu? Agora, enquanto eu estiver fazendo jornalismo, sendo pago para fazer jornalismo, eu estou fazendo jornalismo. Eu não tô promovendo o quanto a National Geographic é boazinha, ou quanto a Avon é cheirosa, ou quanto, sabe, sei lá o quê, tal marca é bacana, sabe? Não. Eu estou sendo pago para fazer jornalismo, para fazer perguntas, para entrar nos lugares difíceis, para me arriscar, para trazer ao público informações que são importantes na hora de tomar decisões, sabe? Então é isso.
Cara, na sua visão hoje, o Brasil é o pior lugar para estar hoje em relação ao Covid, não a todo o resto? Ou pelo menos ser o pior que está lidando com isso?
É assim, no na Europa, na eu estava na Itália, né? Eu moro na Itália. Estava na Itália no momento mais duro da crise lá na Itália. E acompanhei bastante depois outros países também, enfim, mas trabalhei na Itália. Na Europa, na Ásia, na América do Norte, essa crise, ela foi essencialmente uma crise sanitária, né, de saúde, uma crise política e uma crise econômica, né? A crise política ainda vai aparecer com mais força, e a crise econômica também vai aparecer com mais força lentamente. Mas no Brasil, nós temos essas crises, a política econômica e a sanitária, mas aqui nós temos essa crise, ela pode potencialmente se transformar numa crise humanitária. O que que é uma crise humanitária? Eu não sei se você, a tua idade, mas eu lembro muito bem quando eu era criança, e nos anos 80, e no Brasil, no norte do Brasil, houve uma seca muito grande, onde nós tínhamos pessoas morrendo de fome, literalmente. Sabe? Literalmente nós tínhamos pessoas morrendo de fome. Passava-se no jornal a seca do Nordeste, crianças desnutridas, como na Somália, no, na Etiópia. Era bem triste. Então, no Brasil, nós tínhamos uma crise humanitária da fome aqui. E desde então, né, os governos, desde a redemocratização, os governos conseguiram evitar grandes crises humanitárias no Brasil. Mas dessa vez, nós temos de novo tudo para poder, mais uma vez, experimentar o desgosto de uma crise humanitária. Agora, o que eu acho que vai acontecer no Brasil é que nós vamos lidar com a Covid assim como nós lidamos com outros problemas crônicos que nós temos, né? Eu não vejo muita gente hoje, esse ano, sentindo falta das 50 mil pessoas que morreram pela violência no ano passado. Também não vejo, assim, as pessoas sentindo falta das pessoas que morreram por acidentes de trânsito, por exemplo, ou por falta de saneamento básico, sabe? Mas, de alguma forma, essas pessoas morrem, essas milhares de pessoas morrem todos os anos, e nós não sentimos falta delas. E eu acho que aqui no Brasil nós vamos agora também passar por isso que milhares de pessoas vão morrer. Nós vamos criar um sistema capaz de impedir que o sistema de saúde colapse, né? Mas, por exemplo, como por exemplo, nós temos uma polícia extremamente violenta para impedir que a falta de segurança no Brasil, que a falta de segurança no Brasil colapse. Nós temos, enfim, soluções extremamente injustas e caras para impedir que esses sistemas colapsem. Então, vai ser a mesma coisa com o Covid. Eu acho que o Brasil vai só gastar muito dinheiro para remediar um problema que o Brasil não tem nenhum interesse de resolver. E nós vamos viver com isso de uma forma crônica, até a hora que o vírus mutar para algo mais letal, e entrar numa favela, numa comunidade indígena, enfim. Porque já hoje, a mortalidade nos grandes hospitais particulares do Brasil, comparada à mortalidade dos hospitais públicos, é abissal a diferença, né? E é isso. Eu acho que assim, tá no Brasil agora vai ser viver num país com mazelas crônicas, mas só com mais uma mazela crônica, na verdade.
É. Bom, eu não sei quando você ouvinte está escutando isso daí, mas a gente está gravando isso aqui no dia 28 de maio. Então, só para você ter uma ideia, né, da data que a gente tá conversando. André,
Lógico,
você
7
ganhou.
mil mortos, assim.
Oi, perdão?
Tem 27 mil mortos, acho, hoje. Não sei.
É, eu não.
500 e 420 mil infectados.
É, eu confesso que hoje eu não cheguei a olhar, cara. Você
Ah.
ganhou um prêmio importante aí de fotografia, né? O Robert Capa. Fala um pouco desse
É.
prêmio aí.
Já fazem quase 10 anos, né? Que eu ganhei esse prêmio. E nunca mais concorri a prêmio nenhum e tal. Porque assim, sabe? Na verdade, eu estava pensando a respeito disso hoje ainda. Que as pessoas vão nessa coisa de prêmio. Eu acho que agora já deu uma caída um pouco, né? Porque teve um período dos anos 2000, assim, em que prêmios significavam muito. Hoje eu não sei se significam tanto, não. Talvez não. A minha sensação é que não. Mas é um prêmio importante, tem, né, todos os anos uma pessoa ou outra ganha, mas eu fiquei muito impressionado, aliás, esse ano, com a pessoa que ganhou o prêmio esse ano, porque ninguém deu atenção para ele, cara, sabe? Ninguém deu atenção. E não sei se foi por causa do Covid, mas eu acredito que não, né? Porque, na verdade, a entrega do prêmio é um jantar em Nova York, mas eu acho que é por causa da pessoa que ganhou. Foi um fotógrafo haitiano que quase ninguém conhecia, que fotografou o Haiti, né? O Dionalieu, que Chéri. Então, um fotógrafo haitiano de um dos países mais pobres do mundo, que está vivendo uma das principais crises da história, fotografou uma história que o mundo praticamente desconhece, ganhou um prêmio importantíssimo e ninguém deu bola. Uma merda isso, cara. Desculpa o palavrão.
Não, imagina. Mas é uma merda
Então,
mesmo.
assim, cara, Eu fui o primeiro sul-americano, o primeiro e único até agora sul-americano que ganhou esse prêmio. E já senti na época que não foi assim, tipo, muito ok, teve alguma repercussão, mas depois eu vi os outros, né, americanos ou europeus que ganharam esse prêmio, que tiveram muito mais repercussão do que quando eu ganhei o prêmio, sabe? Mas agora que um haitiano ganhou esse prêmio, olha, para ser sincero, estou entrando aqui na página do Wikipedia, que, né,
Sim.
que coloca ali os vencedores de todos os anos, o nome dele nem colocaram.
Complicado.
Então, assim, sabe, é assim. Para te responder, então, essa tua pergunta, cara, esses prêmios já não valem mais nada.
É isso aí. E o que você costuma, como que você vai cobrir um evento desse? Você leva equipamento? O que que você leva de equipamento?
Eu levo minha máquina fotográfica, eu fotografo com uma lente 28 e só. Levo umas baterias e uns cartões de memória. E o computador. Né? E um disco rígido, né, para guardar as fotos, para armazenar as fotos. Mas é só isso mesmo, assim, não tem. Não sou muito. Não, assim. Aficionado dos equipamentos, não.
É. Mas é isso aí, cara. Valeu, nosso papo foi super bom aí. Gostei pra caramba de te ouvir.
Legal.
É diferente, né? Ouvir um fotógrafo de fotojornalista, nunca tinha conversado com nenhum aqui, né? Já tava querendo chamar alguém aí dessa área pra conversar, ouvir um pouco. Na verdade, eu acho que vocês fazem um trabalho dos mais complicados e acho que, bom, enfim, às vezes não só aparece o nomezinho ali embaixo na matéria e é isso, ninguém mais nem ouve falar. E é isso, cara. Muito obrigado pelo papo aí. Não sei se alguém pode ver, se é assim, mas enfim, se alguém quiser conhecer o seu trabalho, como é que faz?
Ah, leio os jornais, né, por favor. E outra coisa, assim, mas assim, eu coloco algumas coisas no Instagram ali. É André Lyon. André, underline, né? André Lyon. Lyohn.
Beleza, André. Muito
Beleza?
obrigado, cara, pelo papo aí. E é isso aí, cara. Espero que a gente saia dessa melhor.
Vamos lá, e sucesso aí no teu projeto.
Valeu, obrigado.
Valeu, mano.
Esse foi o Sessão de Fotografia. Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar com seus amigos. Agora, para qualquer dúvida, crítica ou sugestão, entre em contato comigo pelo Instagram, através do @br.conrado. Muito obrigado e até o próximo episódio.